Sabe, quando um alarme de carro dispara no meio da madrugada, a primeira reação de qualquer ser humano é dar um pulo da cama.
Ah, com certeza. O coração já acelera na hora.
Exato. A pessoa vai até a janela, fica em estado de alerta total. É um som estridente, né? Projetado especificamente para incomodar.
Para sinalizar que algo muito errado está acontecendo. Uma invasão, um roubo, ali naquele exato momento.
Ele rompe o silêncio da noite e, tipo, exige uma ação imediata. O nosso cérebro entende aquilo como um aviso inegável de perigo.
E a adrenalina vai lá em cima.
Vai mesmo. Mas, e se esse mesmo alarme disparar toda santa noite?
Ixi!
Exatamente no mesmo horário, na mesma rua, bem ali do lado de fora da janela. O que acontece na terceira semana de barulho contínuo?
Bom, o som continua lá, né? Fisicamente falando, com a exata mesma quantidade de decibéis. Mas a nossa mente é mestre em adaptação.
Nossa, sim.
Ela simplesmente para de registrar a urgência. O que era um incômodo insuportável vira rotina. A gente meio que se anestesia pro perigo.
E de repente, aquele sinal vermelho de invasão passa a ser só o som de fundo da vizinhança. A pessoa até consegue dormir profundamente com a sirene berrando lá fora.
Pois é. É uma loucura como a gente se acostuma com o que é errado.
E é exatamente para quebrar essa anestesia que a gente está aqui hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço para refletir com profundidade sobre as lições bíblicas.
Produzidas pela editora Promessa.
Isso aí. Esse conteúdo foi criado especialmente pela Secretaria de Escola Bíblica, com um alvo bem claro: equipar e inspirar quem ensina e quem aprende.
Tudo na preparação para a Escola Bíblica de Sábado. E eu tô bem animado com o nosso estudo hoje.
Eu também tô bem animada. A nossa missão hoje é percorrer o ensino da lição 6, que faz parte daquela série muito boa, a série A Luta Contra o Pecado.
O subtítulo dela é perfeito: Ensinos Bíblicos para Viver a Fé Cristã em um Tempo de Relativismo.
Muito necessário, né? E o foco dessa vez é um daqueles temas que, vamos ser sinceros, costumam gerar um silêncio constrangedor nas salas de aula. A luxúria.
Um tema pesado, mas que não dá para ignorar.
Não mesmo. E o subtítulo da lição resume bem o drama, que é Vivendo pelos Prazeres.
Para dar o tom exato dessa nossa conversa e já ir ao cerne da questão, a lição abre os trabalhos com o texto base lá de 1 Pedro.
Capítulo 4, versículo 3, certo?
Esse mesmo. Basicamente, o apóstolo Pedro é bem direto ao dizer que já gastamos tempo suficiente no passado fazendo o que agrada aos pagãos, vivendo, sabe, em libertinagem e sensualidade.
Ultimamente, ele está dizendo, tipo, chega, o prazo de validade dessa velha vida expirou completamente.
O que é fascinante nessa exortação de Pedro e que a gente precisa estabelecer de forma inegociável desde o primeiro minuto para quem vai lecionar neste sábado, é a mecânica dessa mudança de vida.
Sim, como isso acontece na prática.
Porque a vitória contra um pecado tão enraizado, tão instintivo e bombardeado pela cultura, não vem de um esforço estoico. Não é sobre apertar os dentes.
Fechar os olhos e tentar usar força de vontade até não aguentar mais.
Exato. Até porque, convenhamos, a força de vontade humana é uma bateria que descarrega muito rápido, né?
Nossa, piscou, acabou a bateria da força de vontade.
É verdade. A verdadeira mudança exige uma dependência diária, quase que minuto a minuto mesmo, da graça e do poder regenerador do Espírito Santo.
É fundamental lembrar disso.
Precisamos lembrar sempre a base da nossa fé. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divina. Ele é o agente ativo da nossa santificação.
E sem o Espírito Santo operando nas engrenagens da nossa mente, qualquer tentativa de mudança é só um moralismo vazio, né? Uma maquiagem.
Perfeito. Fica só no comportamento externo. Mas com ele, há um avivamento real, profundo e duradouro na vida da pessoa.
Isso é fundamental para a gente não transformar o cristianismo num manual de autoajuda. Tendo isso em mente, vamos organizar a compreensão de como a nossa sociedade chegou nesse ponto de anestesia que eu falei no início.
Aquele alarme que ninguém ouve mais.
Isso. A introdução da lição traz um fato que, quando a gente para pensar, é muito curioso. Pense no seguinte cenário.
Manda.
Se alguém liga o noticiário e vê um caso de corrupção sistêmica na política ou, sei lá, um assalto à mão armada, A indignação da sociedade é imediata.
As redes sociais fervem, o pessoal exige justiça, aponta o dedo.
Exato. Mas e quando o assunto é a luxúria?
Ah, e aí? A história muda completamente. A luxúria foi totalmente normalizada. Mais do que isso, né? Ela foi monetizada.
Virou produto.
Virou um estilo de vida tolerável, matéria-prima para campanhas de marketing.
Enredo principal das séries de maior sucesso hoje em dia.
Sim, é tratada como algo inofensivo. Tipo uma expressão de liberdade ou, na pior das hipóteses, como um impulso biológico inevitável. É natural. Mas a lição define a luxúria de um jeito que quebra essa visão romantizada. Não é só um desejo.
E como a gente pode diferenciar o desejo natural da luxúria destrutiva? Porque muita gente confunde as duas coisas.
A linha divisória, preste bem atenção nisso, está no controle e no egoísmo.
Tá.
A publicação vai direto ao ponto ao definir que a luxúria vai muito além de uma atração humana natural. É um desejo intenso, egoísta e completamente descontrolado.
A imagem que eles usam na lição é perfeita. É comparável a um carro desgovernado.
Sem freios, descendo uma ladeira a 1.000 por hora.
Isso. Ele ignora as placas de limite moral, avança os sinais vermelhos e destrói tudo que encontra pela frente.
E o aspecto mais grave, teologicamente falando, é a objetificação.
Como assim?
A luxúria pega o próximo, um ser humano complexo, dotado de alma, criado à imagem e semelhança de Deus, e reduz essa pessoa a um mero objeto de consumo.
Só para satisfação fisiológica imediata?
É muito triste.
É degradante. E os números comprovam o tamanho desse estrago na vida real, mostrando que o alarme realmente parou de ser ouvido pela sociedade. A lição traz para a mesa dados recentíssimos, de 2024, do Barna Group. E eles mostram como a internet, com aquela tríade de disponibilidade infinita, gratuidade e a falsa promessa de anonimato.
Esse anonimato é o que mais pega.
Sim, potencializou isso de forma epidêmica. E aqui é que a coisa fica assustadora.
Pode falar.
Os estudos indicam que os índices de acesso à pornografia são praticamente idênticos entre cristãos, cristãos não praticantes e a população em geral.
Caramba.
Quase idênticos.
A anestesia afetou todo mundo, ninguém escapou.
E essa estatística, ela responde àquela primeira pergunta da lição sobre como a normalização da cultura afeta a igreja e distorce os pensamentos.
Uhum.
Quando o ambiente ao nosso redor valida a objetificação 24 horas por dia, a nossa mente, se não for muito bem guardada, começa a ver os relacionamentos de forma puramente transacional. O que eu ganho com isso, né?
Exato. Quem sofre com isso para de ver as pessoas como alvos do amor redentor de Cristo. Passa a enxergar todo mundo como um meio para um fim.
É uma tragédia silenciosa. Então, a grande dúvida que fica para quem está preparando a aula é se o alarme da cultura está quebrado e não apita mais quando o perigo se aproxima.
Como a gente recalibra o nosso padrão moral? Onde está o nosso norte?
Essa é a pergunta de R$1 milhão e a resposta da lição nos leva para a segunda parte do estudo, de olho na Bíblia.
A bússola, para o cristão, é sempre observar a realidade à luz do contexto das Escrituras, exatamente como Jesus fez.
Lembre-se do deserto.
Isso. Quando Jesus foi tentado, no auge da fome e da exaustão física, ele não ficou debatendo filosofia com o diabo.
E nem apelou para o que era culturalmente aceitável na época.
De jeito nenhum. Ele usou a palavra como espada. E quando a gente lança a luz sobre este ponto específico da luxúria no Novo Testamento, a gente encontra um termo grego muito revelador.
Que é o termo asseugeia, certo?
Asseugeia, exatamente.
Sabe que soa até poético, mas o significado é devastador.
É uma palavra bem pesada. Os tradutores advertem como devassidão moral, libertinagem, uma lascívia escandalosa.
Sensualidade desenfreada.
Em resumo, é a completa ausência de limites e de domínio próprio. É uma pessoa que está totalmente entregue aos próprios apetites.
E o interessante é contrastar isso com o que o apóstolo Paulo descreve lá em Gálatas, no capítulo 5, quando ele lista o fruto do Espírito.
Ali o domínio próprio aparece como grande contraponto à asseugeia, respondendo à terceira pergunta da lição.
Mas espera aí, vamos desempacotar isso um pouco mais, porque é importante.
Vamos lá.
Quando a gente fala de domínio próprio, muita gente imediatamente pensa naquelas técnicas de autocontrole que a gente aprende num seminário corporativo, sabe?
Tipo, contar até 10?
É, contar até 10, respirar fundo, ter uma rotina de disciplina mental e focar no trabalho. Como o domínio próprio bíblico difere dessa técnica humana?
A diferença vital aí é a fonte de energia. A disciplina humana confia na própria carne para tentar conter a carne. É uma guerra que já nasce fadada ao fracasso.
Porque a carne é fraca.
Exato. O domínio próprio em Gálatas não é uma habilidade que a gente adquire por esforço isolado. É literalmente o caráter de Cristo sendo formado em nós...
Pelo Espírito Santo.
Pelo Espírito Santo, em resposta à nossa submissão diária. É por isso que a Bíblia ensina a andar no Espírito para não satisfazer as concupiscências da carne.
É uma substituição de afetos, então.
Perfeito. Você passa a amar mais a santidade de Deus... do que o prazer momentâneo do pecado. E isso se conecta com a segunda pergunta sobre pautar a vida no Salmo 119.
A palavra como lâmpada para os pés. Isso faz todo sentido e nos ajuda a entender por que tantas pessoas, mesmo dentro da igreja, acabam pautando seu padrão nas opiniões da cultura e não na Bíblia.
A cultura oferece um caminho que é muito sedutor, né?
Demais. A regra do mundo moderno é basicamente um dogma inquestionável. Siga o seu coração, obedeça aos seus desejos, seja autêntico às suas vontades.
É a estrada larga, sem atrito nenhum.
Mas a Bíblia, por outro lado, avisa que o coração humano, afetado pela queda, é profundamente enganoso. Ela exige renúncia.
A conversão exige uma mudança radical de valores. É uma quebra de paradigma completa.
E a lição traz uma frase de impacto nessa parte que sintetiza brilhantemente a teologia da redenção aplicada à prática.
Qual é a frase?
Diz assim: uma vez que Cristo, ao nos perdoar, rasgou nosso escrito de dívida, devemos rasgar nosso vínculo com o pecado.
Essa frase é espetacular.
Eu achei sensacional. Para quem nos ouve, vamos tentar materializar isso através de uma imagem bem prática. Pensa comigo.
Manda a analogia.
Imagina a seguinte cena. A pessoa acumulou uma dívida milionária num banco extremamente corrupto.
Certo.
Aquele tipo de instituição que cobrava juros abusivos em cima de juros, que mantinha o cliente escravizado trabalhando dia e noite só para pagar taxas.
E nunca batia o valor principal, né? Aquela bola de neve.
Isso. A vida da pessoa estava destruída, uma escravidão financeira total.
Um beco sem saída.
Aí, do nada, entra na agência alguém infinitamente rico, essa pessoa olha para a dívida, vai lá no caixa e quita absolutamente tudo.
Limpa o nome na hora.
O gerente do banco é obrigado a pegar o contrato abusivo e rasgar na frente de todo mundo. A pessoa está livre.
Que alívio.
Mas aí, no dia seguinte... essa mesma pessoa acorda, toma um café, vai andando até o mesmo banco corrupto, pega a senha, sorri para o gerente e diz: oi, vim abrir uma nova conta de crédito e pegar o empréstimo com os mesmos juros.
Nossa, é o cúmulo do absurdo. Ninguém em sã consciência faria isso.
Manter a prática deliberada da luxúria não seria exatamente isso? Voltar a se escravizar voluntariamente depois de ter a dívida moral e espiritual completamente cancelada na cruz?
Essa analogia é perfeita porque ela expõe a irracionalidade absoluta do pecado deliberado. Nós não somos mais devedores da carne. E o interessante é que a Bíblia é muito honesta sobre isso.
Como assim?
Ela não esconde as cicatrizes daqueles que tentaram flertar com esse banco depois de conhecerem a Deus. A lição traz dois exemplos históricos cruciais para debater na sala de aula.
Ah, os estudos de caso.
Isso. E o primeiro é um exemplo trágico de uma figura gigante, o rei Davi, lá no relato de 2 Samuel, capítulo 11.
A triste e bem conhecida história da queda de Davi com Bate-seba. Mas o que a lição destaca de novo nessa narrativa para gente?
Ela foca na anatomia da queda.
Tá, e como foi essa anatomia?
Note o contexto. Davi não caiu do nada. Ele estava ocioso no seu terraço num momento em que os reis de Israel costumavam sair para a guerra.
Ele deveria estar no campo de batalha.
Exato. Ele afrouxou a guarda, viu o que não devia e, ao invés de desviar os olhos, o que ele fez?
Alimentou o desejo.
Deixou entrar. Deixou que a imagem descesse ao coração. Consumou o ato. E, num efeito dominó assustador para tentar encobrir o primeiro erro, usou seu poder político para encomendar a morte de Urias.
O marido dela é o tal do carro desgovernado em sua força máxima de destruição.
Literalmente atropelando tudo. E a publicação traz uma frase sobre Davi que é de uma poesia, olha, muito dolorosa.
Eu sei qual é. O homem que venceu um gigante, quando olhou para cima ainda pequeno, foi derrotado quando olhou para baixo, do alto de seu palácio.
Fortíssimo, não é? A ociosidade e a autoconfiança de estar no topo foram a ruína de um herói da fé.
E esse declínio de Davi, que tentou gerenciar a situação do próprio jeito, contrasta de forma gritante com o segundo exemplo bíblico que eles abordam, que responde à quarta pergunta da lição.
O exemplo de José do Egito.
Isso, lá em Gênesis 39. Diante da esposa de Potifar, que insistia diariamente na tentação.
E ela usava todo o peso da autoridade dela sobre um escravo.
Sim, mas José não tentou debater. Ele não tentou racionalizar dizendo, ah, ninguém vai saber. Ou eu mereço um momento de conforto nesse país estranho. Qual foi a reação dele?
Ele simplesmente correu, fugiu, deixando até a capa para trás.
Sabe, lendo sobre José, a gente nota uma quebra de paradigma cultural muito forte que precisa ser debatida na escola bíblica.
É verdade.
Porque nós somos moldados por filmes, livros e narrativas onde a bravura é sempre definida como fincar os pés no chão, bater no peito e encarar o inimigo de frente.
Lutar até o fim. O arquétipo do guerreiro imbatível.
Exatamente. E por muito tempo, confesso que eu levava essa mentalidade para a vida espiritual, achando que fugir de uma tentação era um sinal de fraqueza.
Como se a pessoa precisasse provar que é forte o suficiente para olhar para o pecado, sentir o cheiro dele e dizer bravamente não.
Nossa, sim. Só que José nos ensina que, especificamente na luta contra os desejos da carne, a verdadeira maturidade espiritual...
A maior prova de inteligência, né?
Isso. Consiste em dar as costas e fugir na velocidade máxima. Fugir da luxúria não é covardia, é tática de sobrevivência.
Você tocou num ponto vital que os professores precisam enfatizar com os alunos. A força do cristão não reside na sua capacidade de resistir à exposição prolongada à tentação. Isso é pura arrogância.
Total.
A verdadeira força está na sabedoria de reconhecer a própria vulnerabilidade humana e agir de forma preventiva.
E isso ecoa outra máxima poderosa da lição. Deus não nos chamou para esconder pecados, mas para nos purificar de todo o pecado.
Davi tentou esconder e gerenciar a luxúria, e a consequência abalou um reino inteiro. José preferiu manter a aliança dele intacta com Deus.
Mesmo que isso custasse a reputação imediata dele e o levasse para uma masmorra injustamente.
Ele preferiu a prisão física com a consciência limpa, a prisão espiritual num palácio.
Lindo isso. Só que, trazendo isso para a realidade de quem nos ouve agora...
Chegamos da terceira parte, né? De olho na vida.
Isso mesmo. Isso nos coloca diante de um dilema moderno gigantesco que faz a ponte perfeita para a aplicação prática da lição.
Qual o dilema?
No tempo de José, o foco da tentação, a esposa do chefe, ficava geograficamente restrita a uma casa física. Ele podia literalmente sair pela porta de trás, respirar puro e estar seguro na rua. Mas hoje...
Hoje a história é outra.
Como a gente foge hoje em dia... O gatilho primário da luxúria moderna, especialmente com a pornografia, não é um lugar do qual você sai. É um smartphone minúsculo que dorme do nosso lado, viaja no nosso bolso e vai com a gente pro banheiro.
Totalmente portátil.
Fica Sim. a reflexão. Então, como lidar com isso?
Essa é a urgência pastoral desta lição. É preciso organizar a compreensão de como combater a luxúria num século hiperconectado. E a lição estrutura o combate pessoal de forma muito prática.
Em duas frentes, certo?
Sim, duas frentes complementares. A primeira é defensiva. Adotar limites extremamente claros e radicais. Isso significa filtrar com rigor implacável o que se consome visualmente e eliminar as portas de acesso.
Mas, ó, fazendo o papel de advogado do diabo aqui.
Manda.
Se a pessoa vai lá e, num momento de coragem, deleta o aplicativo que serve de gatilho, seja o Instagram, o TikTok, o que for. Na prática, a mente viciada em dopamina não vai simplesmente procurar a próxima válvula de escape no navegador do celular 2 horas depois? Funciona só cortar a ferramenta?
É por isso que a atitude drástica, inspirada no que Jesus disse sobre arrancar o olho que faz pecar, é apenas o primeiro passo. E veja, Jesus estava usando uma hipérbole para nos ensinar que a mortificação do pecado exige medidas severas, como deixar o celular carregando na cozinha durante a madrugada, se a madrugada é o seu momento de fraqueza.
Colocar barreiras físicas mesmo.
Isso, mas você tem toda a razão. Só a poda não resolve. A natureza abomina o vácuo. Se você tira o lixo, mas deixa a sala da mente vazia, o vício volta com força dobrada.
Então entra a segunda frente, a ofensiva, a nutrição.
Precisamente. Você vence a luxúria preenchendo a mente com algo de valor inestimável.
E o que a lição sugere?
Ela é categórica sobre o desenvolvimento de hábitos espirituais consistentes, leitura bíblica profunda. E não apenas bater o olho no versículo do dia, sabe? Oração fervorosa, a prática do jejum.
E qual o princípio teológico por trás disso?
É simples, mas transformador. Uma mente que está constantemente ocupada, maravilhada e saciada com as belezas da palavra de Deus, tem muito menos espaço, oxigênio e tempo para cultivar fantasias ligadas à luxúria.
A fome da alma começa a ser saciada pela fonte correta, né?
Exatamente. E isso nos leva à reflexão da quinta pergunta.
Por que tentar construir tudo isso sozinho, trancado no próprio quarto, contando só com os próprios pensamentos, é uma receita quase certa para frustração, concorda?
Totalmente. O isolamento é o terreno mais fértil para a queda.
E é aí que entra o papel indispensável da comunidade, da igreja. A gente sabe que o pecado tem uma característica peculiar. Ele cresce exponencialmente no escuro.
No sigilo.
Isso. A culpa e a vergonha de estar lutando contra a lascívia ou preso no cativeiro da pornografia fazem a pessoa calar a boca e se esconder dos irmãos.
E a prestação de contas quebra o oxigênio desse ciclo.
Exato. É ter a humildade colossal de sentar com um cristão mais maduro, de total confiança, olhar nos olhos e confessar: eu estou perdendo essa batalha. Eu preciso que você ore por mim diariamente e, por favor, me confronte.
Me pergunte como eu estou lidando com os meus olhos e com o meu celular. A vida cristã foi desenhada para ser vivida no plural.
Isso é libertador.
E lá em Gálatas 6, versículo 2, Paulo nos convoca a levar os fardos pesados uns dos outros. Como a gente viu naquelas estatísticas chocantes do começo, há uma multidão de pessoas sentadas nos bancos das igrejas sofrendo em absoluto silêncio.
Esmagadas pelo medo de serem rotuladas ou expulsas.
Exato. E o segundo aspecto prático que responde à sexta pergunta foca justamente nisso. Como nós, como igreja, podemos ajudar os outros?
Mas eu fico imaginando o professor da escola bíblica lidando com isso na sala.
É um desafio.
Como é que a gente equilibra, na dinâmica da igreja, essa empatia necessária, esse acolhimento compassivo de alguém que confessa um vício sujo, sem dar a impressão para o resto da classe de que a igreja está baixando a régua da santidade?
Sem parecer que está compactuando com a cultura.
Isso, sem parecer que está dizendo: tudo bem, o mundo é assim mesmo, é uma corda bamba.
E requer muito a maturidade espiritual para caminhar nela. A resposta está na intenção do acolhimento, que deve ser totalmente guiada pelo Espírito Santo.
Como a lição aborda isso?
A pessoa ferida precisa saber, sem sombra de dúvida, que a comunidade cristã não é um tribunal de inquisição focado em condenar, mas um hospital de urgência operando pela graça.
O amor incondicional atrai.
Mas a graça autêntica nunca nos deixa no mesmo estado em que nos encontrou. Baseando-se no texto de 1 Pedro, capítulos 4, versículos 1 a 3 e 7 a 8, o foco do acolhimento é a restauração completa e nunca a validação do erro.
É amar profundamente quem luta sem amar a luta que os aprisiona.
Perfeito. Acolher é abraçar com firmeza, ouvir sem nojo, enfaixar as feridas morais e, simultaneamente, oferecer as ferramentas bíblicas para que a pessoa abandone aquela vida.
E tem um conselho pastoral maravilhoso aqui.
Qual?
Ajudar o próximo também significa ter o discernimento de saber quando a questão ultrapassa o aconselhamento básico.
Muito bem lembrado.
Muitas vezes, a complexidade neurológica e emocional de um vício sexual exige, além do discipulado e das orações, a orientação de buscar um profissional especializado.
Como um psicólogo capacitado, por exemplo.
Sim. A ciência e o poder da fé não competem entre si no processo de cura. Elas cooperam
para a restauração integral do ser humano criado por Deus.
Que visão equilibrada e libertadora. Caminhando para a nossa reta final, o que me deixou muito empolgado é que a lição não se despede com conceitos abstratos ou teorias distantes. Ela vira a chave para a prática e lança um desafio da semana.
E o mais legal é que não é uma daquelas cartilhas genéricas, do tipo, leia 3 capítulos e não olhe para os lados. O desafio é dolorosamente individual, porque cada um sabe onde o próprio calo aperta.
É uma convocação à autorresponsabilidade diante de Deus.
Sim. A provocação deixada pela publicação é para que cada aluno defina o seu próprio desafio tático. Que atitudes práticas, sem meias palavras, precisam ser adotadas nas próximas 24 horas?
Que hábitos abandonar?
Quais limites armado você precisa estabelecer hoje no uso do seu celular, nas amizades que influenciam suas escolhas ou nos horários em que fica vulnerável para proteger a sua mente?
Fica o convite para cada pessoa desenhar, de joelhos, o seu próprio plano de fuga e de nutrição espiritual.
Porque a vitória sobre a luxúria não é um troféu inalcançável. É uma realidade plenamente possível mediante o poder operante de Deus em nós.
E para selar com chave de ouro tudo o que refletimos hoje, quero deixar um pensamento provocativo. Uma reflexão que não está escrita literalmente na lição, mas que coroa todo esse esforço contracultural.
O que você tem em mente?
Pensem no dia de sábado, o dia de descanso e adoração observado pelos promessistas. Vejam o sábado não apenas como uma instrução do decálogo, um dogma, mas como um monumental botão de reinício fornecido semanalmente pela misericórdia do Criador.
Botão de reinício, gostei.
Nós vivemos em uma sociedade exausta, regida por algoritmos projetados por engenheiros para produzir insatisfação crônica. Uma sociedade consumida pela luxúria e pela produção ininterrupta de desejos que nunca se realizam plenamente.
Uma esteira ergométrica onde a pessoa corre e cansa, mas não sai do lugar.
Exatamente. E é nesse contexto alucinante que o sábado cristão surge como um oásis no tempo. É o momento em que a engrenagem capitalista do consumo desenfreado e do preciso demais é abruptamente paralisada.
Nossa, isso é muito forte.
Guardar o sábado, num mundo focado no prazer contínuo, é um ato de rebelião pacífica e radical. É declarar com a própria rotina: eu tenho o suficiente em Deus.
Que lindo!
É o dia sagrado em que o Espírito Santo recalibra os nossos afetos exaustos, reajusta a nossa visão para que voltemos a desejar o Criador infinitamente acima de qualquer criatura ou imagem. Viver o sábado em sua plenitude é o antídoto mais profundo contra a lógica descartável da luxúria.
Que perspectiva espetacular! O descanso sabático como um choque de realidade. Uma interrupção intencional no ciclo daquele alarme ensurdecedor que a gente falou lá no início.
E isso mesmo. É parar para finalmente podermos ouvir novamente o silêncio e a voz clara de Deus. E para todo o pessoal que acompanha e está disposto a recalibrar a mente nessa jornada, não deixem de conferir a leitura bíblica desta semana,
que passeia de 2 Crônicas, do capítulo 1 ao 26.
Uma leitura riquíssima, densa e cheia de consequências práticas sobre escolhas reais.
Não percam! Agradecemos de coração aos professores e alunos que dedicaram esse tempo para nos ouvir. Lembrando sempre que as lições bíblicas são uma publicação valiosa da editora Promessa, e este áudio é um esforço da Secretaria de Escola Bíblica.
Desejamos a todos uma escola bíblica profundamente abençoada, de debates honestos, transformadores e regados pelo fruto do Espírito Santo neste sábado.
E guarde bem a nossa analogia. Se a sua dívida impagável já foi completamente rasgada por Cristo na cruz, não faz o menor sentido voltar a negociar com aquele velho sistema que só queria sua destruição.
Um forte abraço e excelentes estudos.
Que a graça do Senhor os acompanhe e até a próxima.